Pois é, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio pra resolver isso. Olha aqui.
Yeah.
Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira pra poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista pra pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Agro Brasil.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim acompanhando o mercado do boi. A semana encerrando, os frigoríficos estão testando aí novos patamares de preços para oferecer aí pela arroba. Vamos ver se faz sentido para o mercado nesse momento essa pressão negativa nos preços ou quais os fatores que podem nortear aí os próximos rumos dessa precificação. Para nos ajudar nesse entendimento, o Iberville Neto, lá da Scott Consultoria, já está aqui com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. E no finalzinho da semana, frigorífico resolveu testar novos patamares de preços aí para arroba, Iberville.
É um prazer, Alexandre. Alexander, nós realmente não vínhamos observando testes de maneira mais generalizada nos últimos dias, apesar das escalas um pouco maiores nas últimas semanas. Mas agora, nessa sexta-feira, parece que os frigoríficos resolveram testar um pouco mais o mercado. E aí nós temos a ponderação, né? Nós temos a ponderação de que na sexta-feira, tipicamente, é um dia de poucos negócios e não são raras as vezes que os frigoríficos testam ou mudam os patamares de preço na sexta-feira para que na segunda aquele preço novo já não seja novidade. Então, apesar de ser volume de negócios na sexta. Então, existe essa estratégia que não é novidade e que acontece normalmente. Mas isso não quer dizer que não possa haver algum ajuste negativo, porque nós temos fatores nessa direção. E aí, como a gente estava comentando um pouquinho antes da entrevista aqui, o cenário atual tem tantos fatores que podem colaborar, como a proximidade do início de mês. Nós tivemos um ajuste positivo no varejo nesses últimos dias, 0,7%, considerando São Paulo, variação semanal, o que não é um ajuste muito forte, mas para o varejo é um ajuste importante. E no final do mês também é um indicativo de que o consumo para o nível de oferta possa estar reagindo ou melhorando aí. Pelo menos os players se preparando para isso. Daí, quando a gente vai para o atacado, houve um ajuste negativo no atacado sem osso, 0,3%. No atacado com osso também houve recuo essa semana. Então, nós temos esses fatores. E a questão do dólar, que eu acredito que seja um ponto de destaque, que esse dólar cedendo aí nas últimas semanas. E o dólar, até com os dados de exportação até a semana passada, que são os das três primeiras semanas de junho, nós tivemos uma exportação resiliente, uma exportação que segurou as pontas frente a essa desvalorização do dólar. Vamos acompanhar agora na segunda-feira o que vai sair de resultado destes últimos dias, dessa semana que nós estamos, e tentar ajudar a desenhar um pouco mais esse cenário. Então, nós estamos em um momento que... E tudo isso temperado, modulado pela oferta que segue restrita, oferta de gado, ainda antes de um volume maior de confinamento. Então, nós estamos em um momento aqui que pode ocorrer uma pressão um pouco maior de baixa, pelas exportações mais fracas, mas também podemos observar uma melhoria de escoamento com a virada de mês e em um cenário de oferta restrita, talvez o mercado ganhar um pouquinho de força. É um momento realmente de atenção.
Daqui a pouquinho a gente vai destrinchar cada um desses fatores que você colocou, mas só para a gente contextualizar, como é que estão as escalas, como é que estão os preços, essa pressão negativa ela chegou a ser apontada no relatório diário de vocês, ou Iberville?
Alexander, nossa referência para São Paulo ela não mudou, ela segue em R$310,50, lembrando que nossa referência é à vista e livre de imposto. E os negócios com animais China chegam a valores R$ 5, R$ 7 acima. E aí, o que nós tivemos hoje foram recuos em Mato Grosso, Alagoas e sul do Pará, na Praça de Redenção. Então, sudeste de Mato Grosso, Cuiabá, Alagoas e Redenção, nós tivemos recurso. Mas também nós tivemos valorização no Triângulo Mineiro, Dourados e Três Lagoas em Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Então, está um mercado estável nas praças na praça de referência aqui em São Paulo, mas um mercado equilibrado aí com ajustes positivos e negativos Brasil afora.
O que reforça o que você tinha falado, né? Tem fatores positivos e negativos aí no mercado, a gente precisa só esperar mais um pouquinho para saber para onde vai caminhar isso tudo, certo?
Exatamente, Alexandre. Se nós não tivéssemos esse câmbio cedendo como está, eu estaria propenso a acreditar em um cenário mais firme, e eu acredito que ele ainda seja o mais provável. Mais firme, não estou falando de valorizações fortes, sabe? Mas o mercado ganhando um pouco de firmeza com essa virada de mês na próxima semana, eu não acho algo improvável. A grande dúvida fica a cargo do dólar, se essas desvalorizações elas vão continuar e o impacto disso sobre as exportações. Agora, alguma ajuda do início de mês, que normalmente ocorre, as escalas das indústrias elas não estão apertadas, elas até em torno aí de algumas indústrias, em torno de 7 dias em São Paulo, que é uma escala confortável, mas... há espaço para mais compra de boiadas, essas escalas elas não estão, o nível de abates não está alto, então se o escoamento doméstico responder, existe espaço para colocar mais gado nessas escalas, sim.
Muito bem. Então tá, então vamos lá. Do lado positivo para preços, a gente tem aí a chegada do início do mês e o ajuste da carne no varejo, que dá uma sinalizada de que a população até está aceitando preços maiores lá na ponta final, e a questão da oferta restrita de animais. Vamos começar com a oferta, Iberville. Qual é a tendência dela daqui para frente? Diminuir ainda mais? Será que a gente vai ter um vazio de oferta aí nos próximos dias? Dá para afirmar isso ou ainda é cedo?
Alexandre, a gente está naquele momento que a oferta de gado de pastagem está cada vez menor, né? Entrando ainda mais na entre-safra, e a oferta de gado de confinamento, a tendência é que ela vá aumentando. Então, mas eu diria que, somando as duas ofertas, a cara geral do mercado, deva ser de uma oferta limitada, possivelmente aumentando, mas aumentando de maneira sutil ao longo de julho, porque não é o mês no qual a oferta de gado confinado costuma ser forte, não. Na verdade, ela começa a aumentar de maneira mais importante a partir de meados de agosto, normalmente.
Uhum. Mas para aparecer esse animal de julho, por exemplo, ou de agosto, por exemplo, teve incentivo para isso? Esse primeiro giro, ele foi estimulado? Eu pergunto isso porque, aparentemente, o segundo giro não está sendo, né, Iberville?
Nós tivemos, por um lado, o milho sentindo a questão cambial, a questão de início da chegada da safrinha, a pouca da safrinha aqui, e então o milho cedendo. Só que, por outro lado, os preços futuros caíram aí mais de R$ 30,00 no último mês, né? Passaram de mais de R$ 345 para hoje a pouco, estavam em R$ 313, R$ 314, considerando outubro. Então nós temos esses dois pontos. Mas o gado que entrou há algumas semanas, ele tinha a possibilidade de ser travado ali em patamares mais elevados, né? Aqui eu estou com a referência de outubro, mas outros contratos também estavam mais otimistas. Então existe esse efeito. Quem aproveitou essas cotações para travar os preços encontrou uma viabilidade interessante, inclusive. Quando a gente considera aí um custo de gado confinado em São Paulo, custo de boi magro, etc., e faz uma conta meio de padaria, uma conta mais simples ali, a gente chega num custo por arroba de R$ 310, R$ 315, considerando os custos médios agora em maio. Então, R$ 310, R$ 315 por arroba, ou seja, próximo do que o mercado futuro está apontando e sem grande margem atualmente. Mas o milho cedeu nessas últimas semanas, e essa referência que eu estou comentando aqui é de um pouquinho antes aí desses últimos 10, 15 dias, que foi quando a gente fez essa simulação. Então, o cenário melhorou um pouco do lado dos custos, só que, por outro lado, do lado da perspectiva de venda, houve essa retração. Mas se o pecuarista não travou as cotações e não vai entrar travado, existe sempre a esperança desse mercado se recuperar aí ao longo ao longo do segundo semestre, né? Porque uma boa parte dos pecuaristas usa os preços futuros como indicativo, mas acaba não travando, né? Então...
Mas quem travou está sossegado, né? 340 acima disso, né, Iberville?
É, se fazendo uma conta rápida, essa simulação aqui, esse exemplo, né? Claro que cada caso é um caso, mas R$315 para 345, a gente está falando de R$30 por arroba. Em um animal de 18, 19 arrobas, a gente está falando de quase R$600. Então, é um resultado historicamente interessante aí por cabeça.
Boa. Muito bem. Então, falamos da oferta. É esse ajuste no varejo, qual a sinalização ou qual o entendimento que a gente pode ter dele, Iberville?
Alexander, 0,7% de valorização no varejo, ela, pelo nosso histórico aqui de movimentações semanais, isso aqui foi na semana, parece que é pouco, mas não é das menores. Demonstra um movimento interessante para o varejo, tá? Então, 0,7% no varejo, a gente não pode considerar que seja sutil como 0,7 indicaria no atacado ou para o boi. Pode ser uma sinalização de que esse começo de julho vai vir um pouco mais positivo no que diz respeito ao escoamento doméstico. E lembrando também que a gente está sempre falando de, quando a gente fala de precificação, a gente está falando de equilíbrio entre oferta e demanda, né? Então, não é um consumo forte, é um consumo suficiente para manter os preços com o nível de oferta atual. Então, lembrando desse ponto aí. Mas... outro ponto que o atacado sem osso caiu 0,3%, então praticamente estável, isso pode ser um indicativo de que as exportações mantiveram algum ritmo nesses últimos dias, isso a gente tem que confirmar na segunda-feira. Então são pontos aí que... E as dúvidas basicamente recaem sobre o ritmo de exportações e o patamar cambial. Eu resumiria o mercado hoje jogando a boa parte da culpa nesses fatores aqui.
Pois é. Esse recuo do dólar, ele traz como consequência a perda de competitividade da carne brasileira?
Isso. A nossa carne fica menos atrativa lá fora. A carne é vendida em dólares, né? Então isso vai afetar aí o resultado da indústria, o tanto que eles vão conseguir brigar lá fora.
Mas ainda não tem um reflexo disso para as vendas, ou já tem algum relato disso, Iberville?
Nas três primeiras semanas, que são os dados disponíveis até o momento, Alexandre, nós tivemos um aumento na média diária de 3,8% no volume médio diário aí de carne bovina in natura, junho de 2021, na comparação com junho de 2020, o preço médio em dólares subiu 20%. Então... claro que agora o câmbio cedendo um pouco, o resultado em reais é afetado, mas uma alta de 20% continua sendo um cenário interessante. E agora acompanhando o que aconteceu nessa semana, né? Que o dólar seguiu em desvalorização. Então a gente tem que acompanhar
E pela primeira vez, depois de algum tempo, trabalhando abaixo de R$5, né?
Abaixo de R$5, exatamente. Isso, por um lado, dá uma folga aí do lado dos custos, né? O milho também refletiu, então o pecuarista tem que ficar de olho porque algumas oportunidades podem se abrir nesse momento. Então, o confinamento, quando a gente faz a conta, a gente sempre faz a conta de maneira mais direta, a gente faz a conta entrada, saída e custo, que é a conta do resultado do confinamento, mas esse confinamento muitas vezes faz parte de um sistema que é muito mais complexo do que simplesmente a viabilidade daqueles 90, 100 dias de coxo. Então, muitas vezes, o confinamento praticamente empatando, ele faz sentido e ele se torna essencial ao livrar a pastagem para outras categorias e encurtar o ciclo e etc. Então, é uma análise que tem que ser feita caso a caso.
Depende da realidade de cada propriedade, né?
Exatamente.
Muito bem. Mas você vê uma possibilidade de volta aí ao confinamento?
Volta de atratividade?
Exatamente.
Alexandre, esses preços futuros, eles sentiram muito essa desvalorização do dólar, mas o relatório Focus do Banco Central trabalha com o dólar ao redor de 5,10 para o final do ano. Se esse câmbio não continuar uma descida muito forte e o dólar der uma acalmada, ou até voltar um pouco para patamares acima, eu acredito que esse mercado futuro ele possa estar um pouco pessimista. Frente a variações históricas, como nós comentamos aqui algumas semanas, frente ao cenário de oferta restrita que nós temos observado, frente a uma possível melhoria da situação econômica, a situação econômica em alguns pontos tem até surpreendido positivamente, mas o cenário geral de pouca movimentação continua, né? Limitações devido à pandemia e a vacinação seguindo aí com promessas de que até setembro a gente vai ter toda a população apta a receber a vacina com a primeira dose, isso nos leva aí para uma tendência de melhoria de consumo doméstico também, o que vai ajudando a desenhar um cenário talvez mais positivo. E aí a dúvida com relação à China. China, os preços do suíno na China têm caído nos últimos meses, mas também temos informações muito divergentes lá do país, algumas delas apontam no sentido de que haja um descarte de matrizes suínas. Então, as informações que vêm da China, elas têm sido contestadas mesmo para a saúde humana, para essa origem desse bendito, desse vírus que ninguém sabe certo, ao certo qual é. Então, não vai ser na peste suína africana que eles vão ser completamente transparentes. Então, é um ponto que a gente tem que ter cautela, mas o risco é de que essa queda de preço seja causada por um descarte de matrizes suínas, o que geraria, em um segundo momento, mais uma demanda importante aí do país. Então, vamos dizer, é daqui para melhor um pouco o que nós teríamos para esperar no sentido de China. Isso eu acho que seria o cenário base para a gente começar a desenhar um segundo semestre.
Quer dizer, falta só clareza para a gente entender o rumo dos preços. Se a China está trabalhando com excesso de carne por causa de descarte, em algum momento ela vai ter que voltar a comprar e isso significa demanda nova para o produto brasileiro. Se a China está considerando essa queda dos preços da carne suína por lá em função de um restabelecimento da produção, o restabelecimento do rebanho, daí a história é outra, daí não dá para contar com uma retomada nas compras chinesas aqui do Brasil. Então, é preciso identificar o que está acontecendo de fato na China para a gente ter uma clareza maior de onde os preços podem seguir ou o que fazer com a nossa carne, certo?
É exatamente isso, Alexandre. Só, vamos dizer, o cenário atual já é de preços em queda na China. Uhum. E ainda assim nós temos um volume importante de exportações. Então, assim, apesar dessa cautela que eu comentei, você resumiu de maneira muito, muito clara, a tendência, vamos dizer, se houver uma mudança do cenário, eu acredito que ela tenha mais potencial para ser positiva do que negativa, uma vez que com os preços atuais do suíno, nós ainda temos bons volumes exportados na comparação anual e um cenário de escoamento aí internacional que não deixa a desejar. Sempre de olho no câmbio e no que vai acontecer nesse curto prazo. Mas pensando em demanda chinesa, em volumes observados até o momento, a gente tem um cenário positivo, sim.
Boa. Iberville Neto, meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Iberville.
Obrigado, Alexander. Um abraço a todos.
Grande abraço. Até a próxima. Iberville Neto, analista da Scott Consultoria, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes e pertinentes aí à precificação da arroba do boi. O Iberville apresenta um movimento de pressão nos preços que se iniciou nessa sexta-feira por parte dos frigoríficos, mas existem fatores aí que precisam ser respondidos antes de confirmar se essa tendência vai se consolidar ou não a partir da semana que vem. A gente tem fatores positivos e negativos no mercado, ajustando, portanto, essa cotação. No caso, o ajuste do preço no varejo indica que tem uma demanda lá na ponta final acontecendo. Isso justifica um ajuste positivo nos preços da carne no varejo. A chegada do início do mês, que tradicionalmente significa dinheiro no bolso e com isso o consumidor tende a gastar mais com as proteínas animais, e a continuidade, a sequência da oferta restrita de animais. Já não tem mais gado de pasto e o gado de confinamento ainda não está totalmente pronto para ser ofertado nesse momento. Isso seriam fatores positivos para os preços. do lado negativo, tem a queda no atacado, né? Desculpem, queda no preço da carne no atacado e o recuo do dólar, que tem sido aí bastante importante nesse momento, ou pelo menos tem gerado muita dúvida sobre o que vai acontecer com as exportações brasileiras de carnes de uma forma geral e em especial da carne bovina. Então, esses fatores estão aí trabalhando no mercado e a gente precisa entender como cada um vai agir para depois entender aí o rumo que os preços irão tomar. Vamos ficar atentos, assim que tiver novidade a gente traz as informações para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês o andamento lá na B3 com mais um dia de queda para o vencimento de outubro. Vamos lá. Olha aí, outubro caindo mais de 1%. Ontem a gente falava de outubro a 317, hoje a gente está falando de outubro a R$ 313,00. R$ 313,90 com queda de 1,09%. O primeiro vencimento, junho, R$ 318,35. O junho já praticamente está saindo aí das negociações. Julho, R$ 314,00, queda de 0,32%. E o agosto caindo forte também, 1,3% a R$ 312,00 por arroba. Indicador CPEA, encerrando o dia de ontem a R$ 318,90, uma queda de 0,31%. Esses são os preços do mercado do boi, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.